Com a gente nessa manhã, uma boa conversa, e claro, o presidente, o Danilo Polacchini, o ex-presidente, o Juvenal Lopes, meus amigos da Parceiros Voluntários. Daqui a pouco tem o secretário de Trânsito, o Vilmo Zanquim, também para se falar de acessibilidade. Também com a gente nesta manhã, Ariane Pardegan, representa os Parceiros Voluntários da ACIM, também é Edmar Triquet, secretária. Depois do Saúde e Bem-Estar, com a psicóloga Bárbara Cauana Santos. Enfim, nos acompanhe nesta manhã de segunda-feira para uma boa conversa aqui no Temática Especial, então, ao vivo, na sede da Associação Marauense de Pessoas com Deficiência, produção da Taliane Radaeli. E para você que apostou nas loterias no seu fim de semana, aqui os resultados, começando com a Quina. Quina, um ganhador de São Paulo Capital com prêmio de 6 milhões de reais. Concurso 5.952. 26, 42, 44, 74 e 75. 26, 42, 44, 74 e 75. Mega Sena do Apostador, acumulado agora em 150 milhões de reais. Concurso 2.521. 23, 28, 33, 38, 55 e 59. 23, 28, 33, 38, 55 e 59. Mega Sena do Apostador, então, acumulado agora em 150 milhões de reais. Loto Fácil, com três ganhadores, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, cada um recebendo aí 520 mil reais. Dupla Sena acumulada agora em 8 milhões de reais. Aqui ao meu lado, o Chico, né? Que gosta de uma bolacha doce, é isso, Chico? Diz que bolacha doce é com ele. Aliás, tem um bom café já aqui, né, Taliane? Um bom café, balas gostosas aqui, bolachinhas gostosas que o Chico gosta, que são doces também. Enfim, nos acompanha nessa manhã especial aqui no Temática ao Vivo, na sede da Associação Marauense de Pessoas com Deficiência. Aliás, parabéns pela conquista dessa belíssima sede aqui, que está realmente linda demais, aconchegante e hospitaleira. Isso que é importante, né? A gente se sente bem onde chega, e aqui estamos em casa também, sendo muito bem recebidos aqui na associação, neste ambiente gostoso, hospitaleiro e, principalmente, né, ambiente acolhedor. Danilo Polacchini, hoje presidente da associação. Gratidão pela sua acolhida aqui com os demais colegas nesta manhã. Bom dia, Danilo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Taliane, e mais os nossos parceiros aí que estão sempre na nossa ajuda, o Juvenal, o Chico, a Ariane e a nossa secretária Edmara Triquet. É um prazer, né? Nós podemos receber a nossa Rádio Alvorada, que sempre nos acompanha, sempre nos dá força, para mais esse dia, para uma roda de conversa, né? Para mostrarmos o que a nossa associação, para que ela veio, e os itens que a gente está conseguindo e ajudando, principalmente as pessoas com deficiência.
Bom, parece-me que a associação já caminha para os 12 anos de história, é isso?
É, exatamente. Então, agora, dia 4 de dezembro, já vai ser 10 anos de fundação. Então, nesses 10 anos aí, a gente caminhou de passos curtos, mas bem feitos, e vamos seguindo, né? Esperamos que cada dia já foi conseguido várias conquistas, e quem não desiste um dia chega lá.
Bom, comentei aqui de que há um lugar aconchegante, acolhedor, a nova sede de vocês aqui.
Exatamente, né? Agora, dia 7 de julho, completou um ano que nós estivemos aqui na nossa nova sede aí, né? Em parceria com o Poder Público ali, eles nos ofereceram essa sala. Na antiga sede onde nós estávamos, por causa de reformas, daí foi feito umas propostas e nós mudamos para cá. Um lugar amplo, bem visualizado, né? E bem aconchegante também.
Bom, sempre o começo de tudo, né, Danilo? Ele é desafiador. E para vocês também foi um desafio criar uma associação, porque é uma exigência muito grande hoje, burocraticamente falando.
É, Maculã, como a gente sempre vem comentando, né? A pessoa com deficiência. Então, aqui em Marau existe a PAI, que faz um extraordinário trabalho, né? Temos a escola SESI, SESI BRF, e nós, digo eu, nós, como deficientes físicos, principalmente na APAE, nós não temos lugar para sermos atendidos. A escola do SESI, até eles nos acolheram à época, só que faltaria estrutura para eles conseguirem mais, principalmente para a pessoa com deficiente físico. Então, nós, não é que nós nos sentimos excluídos, né? Mas nós, então, conversando com outras entidades, outras pessoas que nos deram uma luz, então, por esse motivo que nós formamos a nossa Associação Maroense da Pessoa com Deficiência. Não que ela só agrega os deficientes físicos, não. Qualquer tipo de deficiência, ela é bem-vinda e são todos acolhidos.
Bom, a ideia também da associação, além do atendimento aos demais amigos e colegas, também aproximar as famílias dessa realidade. Só que às vezes muitas famílias ainda têm esse preconceito de estar presente, de mostrar, bom, eu tenho deficiência ou alguém da família tem deficiência.
Realmente, muitos casos, ou o pai tem algum filho ou uma filha, ou vice-versa, né? Às vezes tem a família, tem um pai e uma mãe com deficiência. Então, existe ainda muito esse preconceito, né? Para, não, eu não vou levar meu pai ou minha mãe ou meu filho pela rua, porque vou ter que levar talvez numa cadeira de roda, dependendo do caso da deficiência que ele existe. Então, às vezes, muitas pessoas se sentem envergonhadas, né? E onde que, na realidade, nós somos pessoas iguais a qualquer outro ser humano, né?
Muito bem, 9h20, temática especial hoje ao vivo aqui na sede da Associação Maroense de Pessoas com Deficiência, oferecimento de HCR Clinic, Mercado Longo e também os amigos da Clínica DataMed. Semana especial Ortobom tem o seguinte: tem colchão molas casal, 3 anos de garantia, somente R$ 1.349. Colchão de espuma casal, R$ 749. Colchão casal Pro Saúde Extra Firme, somente R$ 1.299. Temos baú casal, R$ 1.599. Colchão solteiro, somente R$ 399. Também com a mais alta qualidade em pillow, travesseiros, lençóis, percal, 400 fios e protetores de colchões. Ortobom, loja exclusiva em Marau e Casca. Em Marau estamos na Avenida Barão do Rio Branco, 316, quase em frente à Nova Sinaleira. Em Casca estamos na antiga estação rodoviária. Pausa comercial, temática especial, volta na sequência, é bem rapidinho. Temática especial ao vivo hoje na sede da Associação Maroense de Pessoas com Deficiência. Até às 10 com a gente, os amigos da HCR Clinic Mercado Longo e os amigos também da Clínica DataMed. E como frisamos aqui na abertura, também a presença aqui nessa manhã, bem-vindo aqui também, secretário Vilmo Zanquim, para se falar de uma das grandes lutas que tem hoje a associação, que é a questão da acessibilidade. E o secretário tem tudo a ver também com essa questão aí de parceria. É a sua pasta também a questão da acessibilidade, o que se tem hoje, o que podemos ter no amanhã. Enfim, termos também em ti, secretário, um suporte através da associação aqui. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia, Taliane, bom dia, ouvintes da tua rádio. Saudar aqui o Juvenal, o Danilo, o Chico, a Ede, pessoal da Associação Comercial. O município de Marau tem trabalhado muito em parceria com a associação. O fato é, por exemplo, esta parceria aqui com esta sala com acessibilidade. Nós estamos avançando muito nos últimos tempos, não se chegou ainda onde se quer chegar. Acho que nós temos muito a avançar ainda, mas esta inclusão da pessoa com deficiência junto com as demais pessoas, ela tem que ser trabalhada pela administração pública, em parceria com os cidadãos, em parceria com a comunidade maraense, com as entidades, para que todos se sintam iguais. Então, acho que, e nós, representando aqui a administração do prefeito Iura, temos tido este pensamento e estas iniciativas para fazer com que a pessoa com deficiência possa, sim, se sentir à vontade na cidade onde que vive, onde que escolheu para morar.
Bom, certamente você também depende da força também do corpo de engenheiros que atuam nesta parte. Como é que é a tua relação com eles?
Eu acho que todas as obras que estão sendo pensadas lá pelo DEPLAN, pelo setor de engenharia do município de Marau, o setor de planejamento, são para que nós possamos sim realizar obras e ações de acessibilidade. A exemplo está aqui a sequência das obras da Avenida Júlio Borella, onde tem a questão da acessibilidade. Esses dias, até comentando, aqui na esquina da Kibe, praticamente foi iniciado o passeio público, e aí recebi muitas mensagens: esqueceram de deixar o espaço para acessibilidade, os cadeirantes, as pessoas de idade, elas não vão conseguir acessar. Daí eu tinha essa resposta, mas fui conferir com o setor de engenharia, não. Nas esquinas ele tem a questão do paver, que ele fica à altura, então ele fica da altura do passeio. Se as pessoas podem observar, ele tem lá 20, 25 centímetros de altura o cordão. Então, com o paver nas esquinas, como foi feito nas outras, fica no nível da rua, as pessoas podem acessar o passeio público. Este é um exemplo de uma obra de engenharia. É exemplo mesmo também, que já tem ordem de serviço, a ciclovia, sentido, iniciando ali no Crespe, sentido os Sentinelas do Pago, a sequência da Júlio Borella, ali tem toda uma questão de acessibilidade com o passeio público e a ciclovia, pista de caminhada, para que também aquelas pessoas que têm deficiência possam fazer aí as suas caminhadas, transitar, enfim, ter o seu dia a dia na normalidade, além de inúmeras obras e ações que nós estamos realizando no município de Marau.
Bom, o que se tinha, o que se tem hoje, mudou muita coisa?
Mudou bastante, mas como eu frisei antes, precisamos avançar muito mais. Nós temos esse projeto aí, por exemplo, que foi feito, acho que é inédito, no município de Marau, que foram plantadas mais de 2.000 árvores e também foram feitas mais de 300 rampas de acessibilidade, não somente para as pessoas com deficiência, mas também para aquelas pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade de subir e descer aí nos passeios públicos. Como eu frisei, estamos avançando, temos muito ainda. Exemplo, aqui na própria Prefeitura Municipal de Marau, eu me recordo quando o chefe de gabinete do prefeito Iura, o Danilo, daqui ele vinha na porta e ele gritava: "Lide", que alguém viesse atender aqui na rua. Hoje foi feita uma reforma, uma adaptação das salas, tem a rampa de acesso na parte lateral. Então quer dizer o quê? O cadeirante, a pessoa com deficiência, a pessoa com dificuldade, pode acessar a rampa sem nenhum problema. Me recordo também que certa feita nós recebemos lá o Valdir Chiarello, que também ele tem dificuldade de locomoção, e tivemos que fazer ele entrar pela porta de trás ali do gabinete do prefeito para que ele acessasse numa audiência que ele tinha com o prefeito. Hoje vai ter com maior tranquilidade essa questão da acessibilidade, principalmente nos órgãos públicos no município de Marau. Está também sendo para ser executado nos próximos dias ali na esquina Paz e Bem. Vai ter uma realocação de salas de atendimento ao público, aí desses serviços públicos, para que haja sim uma rampa de acessibilidade para as pessoas acessarem dentro aí o prédio da esquina Paz e Bem. Então, são avanços que a administração do prefeito Iura tem tido no pensamento aí com a pessoa com deficiência.
Bom, você na verdade tem uma visão no que tange a tua responsabilidade, que é a questão do trânsito nas ruas da cidade. Você falava da questão da acessibilidade junto também ao prédio da Prefeitura Municipal de Marau, e aí entramos também nessa questão, talvez não seja tão a tua parte aí, que é a questão das novas construções de Marau, que parece-me que estão deixando um pouco a desejar na questão de acessibilidade.
Há um projeto global, que é um projeto único da questão de acessibilidade, que todas as obras e ações elas têm que ser executadas seguindo este projeto, dar condições de acessibilidade. O setor de engenharia tem acompanhado isso de perto e tem cobrado para que estas obras sejam feitas de acordo com tem esse projeto. Então, eu creio que os empresários, o setor de arquitetura, de urbanismo, o setor de engenharia, pensam, sim, nessa questão, para que no futuro nós não tenhamos dificuldades maiores para as pessoas poderem acessar as suas casas, seus apartamentos, enfim, e transitar pelas ruas do município de Marau.
Então, na verdade, há uma cobrança em cima disso?
Com certeza, com certeza. O poder público tem estado atento a isso, e cobrando até, ficando em cima da liberação dos alvarás, da questão do habite-se, sendo que se cumpra essas normas legais.
Bom, certamente você recebe muitas sugestões, reivindicações também na tua pasta, secretário Vilmo Zanquim. Nessa questão de acessibilidade, também chega muitas informações, muitas sugestões para você melhorar aqui em Marau?
Principalmente na questão do trânsito. Hoje nós temos muita dificuldade, até nos últimos dias nós instalamos aí duas sinaleiras, que a maior dificuldade era a questão, principalmente das pessoas idosas, em poder atravessar algumas vias, que hoje o número de veículos no município de Marau é enorme. O trânsito tem sido uma das nossas maiores dificuldades que nós temos na gestão pública. E o município de Marau tem tido esta preocupação, não somente com quem anda de carro, mas sim quem anda a pé, quem está aí no dia a dia, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, principalmente crianças no entorno das escolas. Então, a nossa maior preocupação é com o todo. Se você faz uma sinaleira, daqui a pouco segurou um pouco o trânsito, a turma reclama. Por quê? Porque ali tinha a criança que ia atravessar para ir para a escola, tinha o idoso que precisava atravessar caminhando, tinha a pessoa com deficiência. Então, e há de se ter essa compreensão de todo mundo, que nós vivemos numa sociedade e cada um tem o seu direito. Então, eu acho que quando nós instalamos aquela, principalmente aquela sinaleira ali na Barão do Rio Branco com a Duque de Caxias, fomos muito cobrados. E aí decidimos, até que as obras da Avenida Júlio Borella, que eventualmente elas ficam trancadas, de que essa sinaleira ficasse no amarelo piscante. Mas ela vai retornar ali na frente, porque quem atravessa, tanto na Irineu Fermin, tanto na Lauro ou na própria Darvim Maruzin, não consegue atravessar a Barão do Rio Branco em função de que o trânsito não para. O trânsito não tem um trancamento. Então, eu acho que esta preocupação que nós temos tido, eu acho que há de se ter essa compreensão, a empatia de quem está atrás de um volante, que o cara quer entrar dentro de casa aqui e quer ir até Passo Fundo sem simplesmente parar. Mas daí ele chega ali em Passo Fundo, ele tem que se adequar às normas de trânsito daquela cidade. Então, eu acho que a empatia para com o próximo é isso que nós devemos incutir na cabeça aí dos cidadãos, para que tenham esta responsabilidade social para com o próximo, seja ela uma pessoa com deficiência, um idoso ou uma criança.
A Polícia Rodoviária tem um slogan: respeite o pedestre, porque você também é pedestre. Então, você reclama às vezes do cara que passa na faixa demoradamente, só que você também é pedestre antes de ser o condutor.
Isso, e principalmente as pessoas idosas que têm maior dificuldade de locomoção, de deslocamento, acho que é como eu falei, tem que ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Como é que o outro está? Daqui a pouco eu não sei da vida do outro, se ele está com um problema de saúde, ou porque ele é um idoso, que já deu a sua contribuição para a construção desse município. Então, eu acho que nós temos sim que ter esse pensamento e esta preocupação.
Secretário, gratidão pela sua presença aqui. Fique à vontade para algo queira colocar para a associação. Enfim, fique à vontade.
Até para frisar, eu estou em meu período de férias. Quem está tocando a secretaria até o início agora de outubro é a Lucinei Tonin. As nossas equipes estão trabalhando, têm acompanhado de perto, estão trabalhando, dando sequência aos trabalhos que nós iniciamos lá. Nos colocar à disposição da associação para tudo que, eventualmente, o Danilo nos coloca, nos faz algumas cobranças. Nós temos tido esta relação. Acho que o prefeito Iura ele nos coloca para nós, como secretariado, de que esta interlocução com as nossas entidades, e a associação é uma delas, para que nós, esses dias a Ed também me demandou algumas situações, a gente tem sido parceiro e tem sido solícito nas cobranças e também nos colocando à disposição para que a associação tenha o atendimento a qual ela merece, e eu acho que é isso que nós devemos avançar aí nos próximos anos no município de Marau. Eu agradeço aqui a oportunidade, desejo sucesso, parabéns, Maculã, por trazer a tua rádio aqui para dentro da associação, para que o ouvinte que está aí do outro lado do rádio possa também sentir todas as dificuldades que os deficientes do município de Marau, seja ela de qualquer deficiência que tem no dia a dia, tanto para busca de serviços públicos, tanto na busca de qualquer outra situação. Então, nós como ente público, nós como Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito, estamos à disposição, nos colocamos aí para que possamos construir políticas públicas para que o deficiente possa ser valorizado da maneira que merece no município de Marau.
Um abraço, bom dia para ti. Secretário Vilmo Zanquim, sobre a questão de acessibilidade também no município de Marau. Juvenal Lopes, ex-presidente da associação, está com a gente, porque agora falamos aqui, né, Juvenal? Temos aqui muitas leis, aliás, o Brasil é campeão em leis, mas pouco se cumpre em termos de lei, né? Bom dia, obrigado pela sua acolhida aqui também na associação hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia, Taliane, bom dia aos demais aqui da mesa, o secretário Vilmo, que acabou de nos deixar aqui. E é isso aí mesmo, Maculã. É como tu acabou de dizer, leis não faltam. Eu quero começar, para falar desse assunto, acessibilidade, lembrando da nossa missão, a missão da MPD, que diz o seguinte: promover condições e oportunidades de encontro e organização das pessoas com deficiência, familiares, voluntários e colaboradores, desenvolvendo ações, serviços, programas e projetos para garantia dos direitos nas áreas de saúde, educação e assistência social. É como tu disse, Maculã, leis não faltam. E eu vou mencionar aqui duas leis, um decreto e uma norma da BNT. Mas poderia citar outras dezenas. O secretário Vilmo acabou de sair, disse da boa intenção que eles têm da questão da acessibilidade, embora ele seja mais na questão do trânsito, como ele disse. Mas nós estamos muito atrasados. Eu não duvido nenhum minuto da boa intenção dele, do prefeito Iura e dos demais da administração. Mas eu quero lembrar, Maculã, para ver o quanto que nós estamos atrasados, e desde 2012 que a MPD vem cobrando isso. Eu quero mencionar aqui a Lei 10.098, que é de 19 de dezembro de 2000, a chamada Lei da Acessibilidade, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. O que é essa lei, Maculã? Por exemplo, então, desde o ano de 2000, não poderia ser construído mais nada sem acessibilidade. Aqui em Marau, em lugar nenhum. Vamos falar aqui de Marau. E eu sempre dou como exemplo aqui, bem pertinho de nós, o prédio onde embaixo é o Shopping das Frutas. Quem quiser passa ali e olha como que é, quantos degraus tem, a dificuldade que é para acessar aquele prédio. E ele foi construído bem depois dessa lei. Para citar um exemplo, mas poderia citar vários. O decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ele veio para regulamentar essa lei que eu acabei de mencionar, e aquela lei 10.098, que dá prioridade a atendimento, como nos bancos, por exemplo. Então, desde 2000 não poderia ser construído mais nada sem acessibilidade, mas o que antes da lei? Esse decreto veio regulamentando e dizendo o que deveria ser feito, que daí aqui entraria a prefeitura, como agora o Vilmo acabou de dizer, o secretário, que foi feito o acesso, pelo menos no primeiro piso, mas na parte de cima não, a Câmara de Vereadores não, e o Fórum na segunda vara não, e eu sempre faço questão de citar isso, porque são os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, que não cumprem a lei. E agora, Maculã, me permita que eu me estenda até um pouquinho mais, mas eu quero trazer aqui para que cada um que está aqui ao redor dessa mesa, que está em casa ouvindo, veja se estamos enganados. Eu acredito que não estamos, porque é tudo tão claro, Maculã. Vamos no decreto, no artigo 11 desse decreto, que é importante dizer que eu vou citar esse decreto, mas tudo isso está na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Está tudo lá. Eu só trago o decreto porque está muito mais claro. Presta atenção no seguinte, no artigo 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para esses tipos de edificação deverão ser executados de modo que sejam ou se tornem acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E presta atenção no parágrafo primeiro, o que, que diz, Maculã? As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Presta atenção aqui, Maculã, que é antes. O terreno está lá, o terreno baldio ainda. O parágrafo 2º deixa mais claro ainda. Para aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas de acessibilidade na legislação específica e nesse decreto. O artigo de número 13, parágrafo 1º. Para concessão de alvará, aqui mais ou menos aquilo que o Chico estava falando aqui em off. Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas nesse decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Para emissão de carta de habite ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando essa tiver sido emitida anteriormente, as exigências de acessibilidade contidas na legislação específica devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas nesse decreto e nas normas da ABNT. A construção, ampliação ou reforma, artigo 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir pelo menos um dos acessos ao seu interior com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. E agora já indo para o final, parágrafo 1º, no caso das edificações de uso público já existente, que como mencionei, prefeitura, fórum, câmara de vereadores e outros mais, já existentes terão elas prazo de 30 meses a contar da data da publicação deste decreto, portanto esse prazo encerrou em 2007, teriam prazo até aquela época para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Perceba, Maculã, que quando a gente fala, tem uma frase que eu não sei quem é o autor, gostaria de saber para mencionar aqui, que diz assim, sem acessibilidade não há inclusão. E não há. Aqui você vê que está tudo tão claro no comércio, na questão dos banheiros, talvez não dê tempo, mas se tiver na frente a gente fala mais um pouquinho, num banheiro no Parque de Rodeio, que até hoje nós pedimos, foi um dos primeiros pedidos que fizemos lá em 2013, para que tenha um banheiro lá. Não tem como nós ficar lá, o Danilo, eu, quem quer que seja, a pessoa com deficiência, porque não tem como ir num banheiro. E aqui, eu não sei se agora vai um intervalo e depois eu só finalizo,
Intervalo.
Vai no intervalo, depois eu só quero dizer, porque tem dúvida qual prédio, qual tem que ter acessibilidade ou não. Rapidinho eu finalizo aqui dizendo como que teria que ser feito, que está muito claro aqui.
Muito bem, 9:55, na sequência vem aí Notícias da Hora, até às 10 do Temática Especial, ao vivo aqui na sede da Associação Maranhense de Pessoas com Deficiência, no oferecimento de HCR Clinic, Mercado Longo e também com os amigos da Clínica da Atlântica. Já voltamos com a temática especial da sua manhã de segunda-feira. Seguimos por aqui, agora conversando com a Ariane Pradegan, ela que é dos parceiros voluntários da Assim, também grande parceira aqui da associação. E depois também com a Edmar Triques, que é secretária da associação aí na sequência. Ariane, bom dia, bem-vinda. Tudo bem?
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da tua rádio Alvorada. Gostaria de cumprimentar aqui os colegas da mesa redonda e dizer que é um prazer para nós estar aqui participando desse momento de integração, né, de debate, numa data especial, numa semana especial aqui para a associação. Então, nós somos parceiros também aqui da MPD, através do projeto da Parceiros Voluntários, que é o projeto que eu sou coordenadora, que tem a sua sede junto à Associação Comercial. É um projeto aí que trabalha com a responsabilidade social, juntamente aí com as 500 empresas associadas à Assim. Também temos aí um grupo de mantenedores, que são as empresas aí que estão mais próximas ao projeto, nos auxiliando nas campanhas, né, nas ações que a gente vem desenvolvendo aí em prol das entidades, que hoje são um total de 14 empresas, né, com equipes aí muito engajadas, com a responsabilidade social, que desenvolvem aí um trabalho de voluntariado muito importante. Então, nós temos aí, além da MPD, né, que a MPD foi uma das entidades que cadastramos agora no mês de setembro, né, dentro da Parceiros Voluntários. Nós temos também a APAI, a BESFA, a Casa de Apoio Oxadá e o Hospital Cristo Redentor. Né? Então, são essas entidades que a gente vem aí desenvolvendo ações, né, campanhas, como campanhas de alimento, de Páscoa, de Natal. Este projeto da Parceiros Voluntários, projeto sediado junto à Associação Comercial, qual eu sou coordenadora. Então, agora no mês de outubro, de setembro, estivemos cadastrando a MPD junto a este projeto, que a MPD agora passará a ser uma das entidades beneficiadas com as nossas ações, com as nossas campanhas, né, com os trabalhos. E também nesta oportunidade, engajamos a associação aí na campanha Tampinha do Bem, que é uma das campanhas desenvolvidas por nós, que visa aí arrecadar uma grande quantidade de tampinhas, que depois aí são transformadas em recursos, né, financeiros para as entidades. Então, todo início de ano, nós convidamos aí as entidades, os mantenedores, fizemos um momento de debate, de confraternização e entregamos os valores arrecadados durante todo o ano com a campanha Tampinha do Bem. Então, agora a MPD também tem um tampeco, né? Já deixamos aí a oportunidade para divulgar para os estabelecimentos comerciais, pessoas que residem aqui próximo à MPD, que podem vir trazer as suas tampinhas plásticas aqui no tampeco da MPD, né? Que depois isso é algo que é aí revertido a eles novamente. Então, tampinhas, qualquer tipo de tampinha, né? Sendo de plástico, pode ser tampinhas de shampoo, tampinhas de... Até os potes de margarina também o pessoal pergunta muito. Ah, mas e tampinha grande? Pode? Pode, claro que pode. Sendo de plástico, é bem-vinda, né? Então, agora, futuramente, aí já estaremos aí planejando junto aos mantenedores também ações aí para as famílias atendidas pela MPD. Tá com um pouco para o Natal, a gente já pode estar pensando em alguma coisa também.
Quanta coisa boa, né, Ariane?
Exatamente, né? Esse era um grande desejo nosso, né? Então, aí, no dia 6 aí do 9, estive aqui na MPD com a gerente lá da Associação Comercial, a Cristina Zene. Estivemos fazendo uma roda de conversa, né? E para estarmos aí buscando entender como que era o trabalho desenvolvido por eles, né? Que público que atendiam. E também para estar firmando essa parceria, que vai ser muito importante para nós, que é a nossa missão, está desenvolvendo aí no município de Marau, né, com os mantenedores, com as empresas, toda a comunidade marauense, essas ações de voluntariado, né, que auxiliem essas entidades, que atendem essas famílias, né, que também precisam aí do nosso olhar.
Um abraço para ti, obrigado.
Muito Ariane, obrigada pelo espaço.
Obrigada, sim, parceiro voluntários com a gente aqui. Edmara, pega o microfone aí, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, Taliane. Em nome de vocês, cumprimento toda a mesa aqui, nossos colegas da MPD, todos os ouvintes da Rádio Alvorada e principalmente os nossos associados da MPD, né? Que com certeza estão nos escutando nesse momento.
Bom, você é responsável por muita coisa aqui, né?
É, a gente tenta, né?
Bom, o que vem de campanha pela frente aí?
Na verdade, assim, Maculã, eu costumo dizer que eu sou funcionária do município, cedida aqui para a associação, para fazer o administrativo e o contábil. E no contato com o povo aqui, com o pessoal, hoje meu trabalho é focado mais 80% no voluntariado e na área social. Então é uma virada maravilhosa e da qual assim eu pretendo continuar fazendo isso, porque é um projeto maravilhoso. Então assim, nós temos o mês de setembro como comemorativo aqui para a nossa entidade da pessoa com deficiência. Elegemos o dia 19 a 25 para fazer a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, hoje temos atividade aqui com a Rádio Alvorada, né? Na quarta-feira nós temos a tarde da MPD, teremos uma palestra. É, essa tarde, Macula, é voltada para os nossos associados, né? Porque a gente não tem como abraçar pessoas de fora. Então, a ideia é trazer as famílias, os associados e fazer um momento, né? Depois da pandemia, até então, a gente não havia tido esses momentos. Tem a Cauane França Vans, que vai ministrar uma palestra falando um pouquinho sobre o pós-pandemia, né, os efeitos, enfim. Depois teremos uma confraternização aqui. E no domingo a gente terá a mateada na Praça Central. É uma parceria com o CFC, a campanha do trânsito também, né, que veio fechar justamente com a nossa programação. E o poder público, né? Então, estão todos convidados para ir para a praça a partir das 14h30 e curtir conosco essa tarde, conhecer um pouquinho a MPD, conhecer um pouquinho os trabalhos, enfim. E algo importante a ser mencionado, Macula, que durante todo o mês de setembro até o dia 23, nós estaremos fazendo campanha de arrecadação de alimentos, fraldas e produtos de higiene e limpeza. Aqui tem um detalhe que a gente gostaria de frisar. Temos na associação um ponto de coleta e temos em vários locais que estão participando conosco, vários mercados que fazem parte dessa divulgação. Então, eu vou colocar bem rapidinho. Mercado Longo da Honorina, o Valente, o Passa Lá, o Crema Cir, Farmácia Viva Farma, Igreja Adventista do Sétimo Dia, o CFC e o Parceiros Voluntários. Então, nesses locais estarão recebendo doações para a MPD. Mas é importante fazer um parênteses aqui, que muito se questiona as campanhas, né? Ah, mas seguidamente a MPD está fazendo campanha, né? Mas se tu parar para pensar, comer é todo dia, né? E há famílias que precisam muito. Então, nós estendemos para todo ano. Quem quiser fazer sua doação, as portas estão abertas.
Com certeza. Dibar, um abraço para ti. Obrigado.
Muito obrigada.
Agora são 10 horas e 21 minutos. O Temática volta na sequência, porque vem aí o nosso Saúde e Bem-Estar dessa manhã, que na sequência conversa aqui com a psicóloga Bárbara Cauana Santos, porque estamos no Setembro Amarelo. Já voltamos. Muito bem, gente. Agora são 10h30, temática especial ao vivo hoje da sede da Associação Maranhense de Pessoas com Deficiência. Até às 11 com a gente, os amigos da Milcom, supermercado Passa Lá, Círculo Saúde e também com os amigos do Laboratório Vidal Pacheco. Hora de saúde e bem-estar por aqui no oferecimento de Carmen Janice Hoffmann, Rede Cia da Vacina, Clínica Primes Vita, Dr. João Isidro, Dr. Rodrigo Balutim, Farmácia Garbim com a gente. Representando aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a psicóloga Bárbara Cauana Santos, ela que é do Paraná, Londrina, né? Mas mora em Passo Fundo e atua em Marau com muito prazer, com certeza. Para se falar, né, Bárbara, sobre o nosso Setembro Amarelo, que traz aí mais uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Lembrando que é importante a questão da prevenção. Aliás, estudos mostram que no Brasil, cerca de 90% dos suicídios poderiam sim ter sido evitados. Então, vamos lá, vamos apostar na prevenção. Bárbara, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Obrigada, bom dia. Exatamente, né? 90% aí dos suicídios poderiam ter sido evitados. É um dado alto, né? Então, a importância da gente poder falar sobre o tema é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente pensar assim, o porquê, né? Assim, de tantas... A gente está num contexto também social, pós-pandemia. Isso também, a gente olhar para o contexto que relaciona e que traz dificuldades sociais, econômicas, né? Mas a gente também pensar aí nessas características, né? Acho que podemos falar um pouco assim de olhar para a situação, né? Acho que quando a gente está assim com pessoas que estão em situações de pensamento suicida, é importante a gente poder acolher essas pessoas, né? A gente está aqui falando sobre promoção e prevenção de saúde, a questão de poder acolher, escutar, é o principal, assim, a gente pensar, não precisamos carregar uma responsabilidade, né? Mas a gente poder escutar. Então, o que é a principal coisa? Ter um espaço adequado para a gente conversar com a pessoa, dialogar e escutar, né? Acho que sempre que a gente também fala sobre questões de suicídio, a gente poder olhar também fatores, né? Assim, fatores demográficos, então... homens cometem mais suicídio do que mulheres, né? Mas mulheres têm mais tentativas de suicídio, homens têm tentativas assim, de forma mais letal, então utilizando arma de fogo, corda, né? Assim, formas mais letais. Mulheres geralmente vão para por exemplo, assim, ingestão de medicamentos, e a gente poder estar aí cuidando também, né, das pessoas. Quando a gente dialoga com as pessoas, acolhe elas, poder perguntar se tem algum plano suicida, se tem, já, né, assim, a pessoa está falando sobre a importância de poder não ter medo de questionar. Assim, tem pensamento suicida, né? Se a pessoa não está bem, assim, poder questionar. E quando a pessoa fala algo, poder questionar se tem algum plano, pensa em alguma forma de realizar isso. E aí a gente buscar, então, ajuda, buscar uma rede, buscar evitar, tirar as formas, os meios da pessoa estar, então, realizando isso, né? Assim, e a gente poder, assim, evitar sempre de encorajar a pessoa a fazer, porque às vezes as pessoas dizem, ah, a pessoa só tá blefando, só está fazendo chantagem. Não, a gente poder escutar o sofrimento da pessoa, não minimizar a dor, porque às vezes no que ele, né, assim, no que ele dar um suporte, um consolo, às vezes falas do tipo, ah, isso vai passar, isso não é nada, acaba prejudicando a pessoa em conseguir externalizar o seu sofrimento e sentir força, apoio.
As estatísticas falam o contrário, de que quem muito fala não comete. As estatísticas falam o contrário, que muitas vezes quem bastante fala, fala também.
Exatamente, né? Então, o falar não é... Tem ali tentativas, né? Das tentativas, uma hora pode acontecer uma fatalidade, né? E sempre, assim, nas estatísticas, a gente vê assim, o quanto que as pessoas que cometem suicídios, elas têm algum transtorno mental, né? Assim, relacionado, por exemplo, à depressão. Então, a gente poder olhar para essas falas que a pessoa está denunciando ali um pensamento suicida e sim acolher, né? E esse acolher, assim, a gente poder recorrer a familiares, à rede de proteção dos serviços, né? Assim, então, a gente não negligenciar esse cuidado. E algo importante a ser falado, a gente falando de rede, que suicídio a gente não se trabalha isoladamente. A gente não diz, quando a gente escuta uma pessoa, a gente não diz que vai manter um sigilo. Não, a gente pede para essa pessoa licença para poder falar com alguém. Em quem que você confia? Um familiar? Alguém que eu possa também contar sobre esse teu sentimento e a gente buscar uma ajuda? Né? Ou já buscar também os serviços do município. Né? Nós temos as UBSs, né? As Unidades Básicas de Saúde, as Estratégias de Saúde da Família, que aqui no município temos, né, as estratégias 100% de cobertura no município, com um psicólogo 20 horas em cada uma das ESFs e outras com mais, né, que tem residência. E toda a equipe de saúde acolhe. Então, a gente poder oferecer, né, assim, um acolhimento, tanto os familiares, amigos, nos locais de trabalho, como os locais de serviço público. Temos também o CAPS, né, que é o Centro Social, Centro de Atenção Psicossocial do município. Então, são aí formas, serviços para esse acolhimento.
As pessoas têm procurado ajuda, no teu entender, aqui em Mará hoje?
Olha, Maculu, eu tenho trabalho no Centro Social Urbano, né, ali na ESF do Centro Social Urbano, e tem tido, assim, muita procura, né, assim, a questão de saúde mental, de pensamento suicida. No tempo que eu trabalho, isso até no pós-pandemia, hoje eu percebo, até eu estou num local diferente do que eu trabalhava antes, também as questões sociais interferem, mas percebo uma demanda maior do que até ali no início da pandemia. Então, as pessoas têm buscado, mas os dados mostram que as pessoas buscam pouco os serviços de saúde mental. Então, que é justamente por isso que os dados são tão altos de suicídio. E as pessoas apresentam, então, questões de depressão, de transtornos, mas hesitam em buscar ajuda. E é aí que a gente precisa reforçar. Busquem ajuda, falem, manifestem, vão até os serviços de saúde.
Hoje, no Brasil, a cada 40 minutos, infelizmente, uma pessoa comete suicídio. Então, juntos pela vida sempre. Bárbara, pessoas que têm medo de falar com a família, com os profissionais de saúde mental, sempre vão ter esse medo?
sempre vão ter não, né? Assim, a forma como a gente acolhe faz diferença.
Exatamente.
Né? Você poder se sentir escutado, isso vai abrindo caminhos, abrindo portas e vendo que a solução não é tirar a própria vida, né? Que há outras formas, há uma escuta, há uma rede de apoio para solucionar aquele problema. Escutando as pessoas que trazem, né, assim, pensamentos suicidas, que falam sobre, é muito perceptível a questão de que eles não buscam tirar a própria vida. Eles buscam resolver os problemas, mas acabam não conseguindo visualizar outras formas e pensam no suicídio. Então, isso é importante a gente poder frisar. E algo também assim, de características, né, Maculã, para a gente poder olhar também, estar atento às pessoas. O pensamento suicida, ele está muito relacionado à ambivalência, querer ou não querer tirar a própria vida, também por isso das falas de ah, eu vou me matar, assim, porque a pessoa está numa ambivalência, está num sofrimento. A questão de impulsividade, então o suicídio ele perpassa por momentos, momentos de impulsividade. Então, a gente poder estar atento e dar suporte para as pessoas que, num momento que vem esse pensamento, vem esse desejo, a gente está ali, está junto. Né? E uma questão de rigidez. As pessoas se cobram muito, querendo controlar que as coisas aconteçam no momento que elas querem, do jeito que pensaram. E quando as coisas fogem desse roteiro, isso angustia muito. Então, a gente poder trabalhar com essas questões de que a gente não controla a vida. Né? Muitas coisas saem do nosso planejamento. Então, a gente poder levar a vida de uma forma mais leve.
Exatamente. Psicóloga Bárbara Cauana Santos, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte, conte com a gente.
Obrigada, Maculã. Um bom dia a todos. Bom cuidado aí.
Juvenal, para a gente fechar aqui a tua parte sobre a questão direitos da acessibilidade. O que a gente pode colocar nesse quesito aí?
Eu quero colocar, Maculã, porque sempre tem dúvida, mas o que tem que ter, quais prédios tem que ter acessibilidade? Essa é uma dúvida que tem, muita gente tem. Então, seguindo naquele mesmo decreto, o artigo 8º diz o seguinte: edificações de uso público, aquelas administradas por entidades de administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviço público e destinadas ao público em geral. Edificações de uso coletivo, aquela destinada às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive edificações de prestação de serviço de atividade da mesma natureza. E edificações de uso privado, aquela destinada à habitação que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. Quer dizer, Maculã, se você construir um prédio de 20 andares, mas morar você e a tua família só, e tu não quiser ter nada acessível, é um direito teu, porque é unifamiliar, é a tua família. De resto, tudo, absolutamente tudo, tem que ter acessibilidade. E lembrando que acessibilidade não é só para o cadeirante, é para o cadeirante, é para a pessoa idosa, é para a pessoa obesa, é para todos. Acessibilidade é uma luta da MPD desde a sua fundação em 2012, que é para todas as pessoas, não só para as pessoas com deficiência.
Bom, nesse ano, 10 anos da associação aí, valeu a pena a criação?
Valeu, Maculã, porque a gente está conseguindo, acho, trazer para o debate esses assuntos aí, que é importante, para que a gente consiga fazer com que as pessoas tragam essa reflexão, que as pessoas entendam que, para que a gente, volto a citar a frase, sem acessibilidade não há inclusão. Se nós queremos que as pessoas com deficiência voltem a circular no meio do convívio social, nós precisamos olhar definitivamente para essa questão da acessibilidade, que ainda as leis, como foi mencionado aqui, mas que são cumpridas em partes ou totalmente ignoradas em alguns casos.
Sua mensagem para essa semana especial aí?
Agradecer, Maculã, mais uma vez agradecer a você, a tua Rádio Alvorada, a todo mundo que sempre está nos apoiando, e chamar as pessoas para que participem dessa semana, dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que as pessoas venham, participem, confraternizar conosco aqui na quarta-feira, que eu acho que é importante para que a gente consiga fazer essa luta. Ela é diária, mas tem esse dia especial para comemorar, e que venham todos, e aquele que tem um familiar com deficiência ou é uma pessoa com deficiência, que venha passar a tarde da quarta-feira aqui conosco para essa confraternização. E mais uma vez, da minha parte, agradecer demais, Maculã, essa ajuda extraordinária que a tua Rádio Alvorada sempre nos oferece. Ou abrindo as portas da própria rádio, ou vindo nos visitar, como é o caso hoje. Brigadão mesmo, de coração.
Nós aqui ficamos gratos pela acolhida aqui, como sempre, meus amigos da Associação Maruense de Pessoas com Deficiência. Para reforçar aqui, na próxima quarta-feira, então, Edmara, vamos lá?
Muito bem, então, Maculã, reforçando a nossa programação, quarta-feira nós teremos a tarde da associação com a palestra e a confraternização das pessoas com deficiência, né, para as famílias e os nossos associados. E também para mateada no dia 25 na praça, então, né, que é o evento público, enfim, que a gente convida toda a população marauense e região que tiver interesse para ficar conosco aí uma tarde e passar junto, conhecer um pouquinho da associação. Também convidar para vir conhecer a sede, né? Que está sempre de portas abertas aqui, de segunda a sexta, 7h30, 11h30, 1h05, e conheça um pouquinho do nosso trabalho aqui. E agradecer muito de coração a rádio, a tua Rádio Alvorada, todos vocês que nos dão essa abertura e sempre acolhem os nossos projetos com tanto carinho. Muito obrigada.
Beleza. Para fechar aqui com Danilo Polacchini, o atual presidente da associação. Danilo, você tem um caderno aqui, muito bonito o teu caderno aqui, viu? Anotações importantes da associação, mas principalmente é colocar em dia e também sendo aqui um número que as pessoas possam entender a realidade do maroense quando falamos aqui em cadeirante, não é mesmo?
Exatamente, Maculan. Então, nós cadastrados, hoje nós temos 24 mulheres e 19 homens, que totaliza 43 pessoas cadastradas. Eu sei que existe mais porque da tal da pandemia a gente deu os encaminhamentos, mas eu não consegui fazer o registro. E dentro dessas pessoas, dessas famílias, nós tivemos aí o ano passado o primeiro projeto Ação Social em parceria com o Sicredi, aí onde que nós foi recebido um valor de R$ 8.040. Desse valor foi comprado 4 guinchos, seria para você facilitar, tirar a pessoa com deficiência da cama. Daí uma pessoa, só uma pessoa consegue fazer esse mesmo trabalho. Então foram emprestados, uns devolveram e é tudo gratuitamente. A associação não cobra um centavo sequer. E esse ano, no caso, com mais um projeto com a Ação Social do Sicredi, fomos contemplados com R$ 9.000. Para quê? Nós conseguimos comprarmos 5 ar-condicionado, 12 mil BTUs, que então 5 famílias são agraciadas, principalmente pessoas que têm a casa particular, casa sua, né? Que a gente daí possa instalar para essas famílias que ainda sofrem muito, tanto com o frio como o calor, que não tem um ar dentro de casa e não tem como se mexer, como sair da cama para procurar algo melhor. Então, até final de ano, nós esperamos instalar para essas 5 famílias o ar-condicionado gratuitamente, é só depois ele ter o gasto da luz elétrica. Esse é o nosso trabalho, que é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo também.
Bom, uma das lutas incansáveis também é a questão da conquista do carro de vocês.
Esse carro, então, que não digo, já vai para 10 anos que a gente vai na luta, na nossa, tentando conquistar. Segundo informações que nós temos repassadas pelo Paulo Dalpaz, secretário da Assistência Social, que faz parte da nossa pasta aqui, que nos atende mais. Segundo informações, para o final de ano, nós temos uma resposta, sim ou não. Então, esperamos que a gente consiga isso, né? Que nós não paremos de lutar até nós não termos algo definido e, na medida do possível, para ser mais bem beneficiado as pessoas que mais necessitam.
Um veículo para transportar as pessoas com deficiência para os locais, é isso?
Exatamente. Tanto para algum evento que nós fizemos, ou para algum evento no município, ou para destinar essas pessoas, consultas, né, próprio da residência dele, para o Hospital de Marau, ou para Passo Fundo, ou Porto Alegre, que mais que precisa. Então, essa pessoa, esse carro, fosse lá uma, duas, três vagas, mas ele não necessita de sair da cadeira dele. Daí facilita muito para ele e para o motorista e para quem trabalha com esse carro também.
Muito obrigado pela sua acolhida e que vocês realmente tenham sucesso e contem sempre com a gente no que for preciso e necessário. E que realmente essa caminhada não pare por aqui e que vocês tenham força para continuar e sempre insistindo naquilo que desejam. Boa sorte para vocês, o que tem a colocar para a gente?
Eu acredito, Maculan, que muitas pessoas estão entendendo e conhecendo a realidade do nosso trabalho. Então, né, esperamos um dia termos algo que a gente tanto pediu, insistiu, e um dia a gente se concretiza. Então, agradecendo a pessoal da Rádio Alvorada, você, Maculan, a Taliane e mais os companheiros que tiveram com nós aqui, para um belo trabalho que nós sempre, quando fomos, quando nós precisamos, sempre fomos atendidos. Então, acredito, né, em nome da família AMPD, Associação Maroense da Pessoa com Deficiência, eu acho que nos resta a gratidão por um belo trabalho e pelo atendimento que nós temos.
Obrigado, boa sorte aos amigos da Associação Maroense de Pessoas com Deficiência, em sua sede aqui, muito bela, acolhedora, hospitaleira. Boa sorte a vocês, conte com a gente sempre. Temática sempre com muita alegria, né, Taliane? Sair do estúdio para encontrar com as pessoas que a gente ama, que a gente... e também das suas atividades no município de Marau e que contribui muito para o nosso progresso e desenvolvimento de nossa cidade. Na próxima sexta-feira tem mais temática especial falando aqui de turismo rural. Voltamos na próxima sexta-feira, então, ao vivo, também falando aqui sobre turismo rural no temática. Na sequência aqui o destaque para as notícias da hora, depois a gente volta dos estúdios com você. Até mais.